MetaCast, explodindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites freshs, críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. Olá pessoas, meu nome é Dunia e esse é mais um novo episódio do RecomendaCast. Dessa vez, um episódio de apanhados, onde eu vou cobrir tudo que eu li, que eu assisti, que eu joguei, etc. nos meses de maio e junho. Mas antes de começar, é claro, tenho os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok pra dar aquela força, eu agradeço muito. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato@recomendacast.com.br ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do RecomendaCast. Acessando recomendacast.com.br, lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, vamos começar esse episódio. Logo no começo de maio, eu assisti Blue Lock, que é um anime de futebol que tá disponível na Crunchyroll. E eu assisti ele porque eu fiz um acordo com meu marido, porque ele tinha assistido Blue Lock, ele tinha gostado muito, ele achou que eu ia gostar também, porque eu sou muito fã de anime e mangá de esporte. E em troca, ele ia ler um mangá de futebol americano que eu amo, assim, adoro de paixão, que eu já recomendei aqui no podcast, que é o iShield 21. Então, a gente foi assistir. E assim, Blue Lock, eu já meio que sabia que ele não tinha o que me faz gostar dos animes, dessas histórias de esporte, né? Que é essa questão do senso de equipe, de que nós somos um time, que a gente quer conquistar as mesmas coisas, que a gente precisa se ajudar para atingir nosso objetivo. Que aqui é muito pelo contrário, sabe? Aqui a história foca, ela estimula o egoísmo, as individualidades de cada um por si. Então, assim, Blue Lock é um anime de esporte de time que advoga contra o espírito esportivo, né? O espírito do time ali, né? Desse trabalho em conjunto. Então isso me abalou, me desconcertou e eu tava muito desconfiada. Eu já tava, assim, preparada pra não gostar, sabe? Já tava indo pronta pra não gostar. Também tem um fato, assim, a cerejinha do bolo é que a premissa dessa história, até hoje, eu acho ela meio burra. Porque é o seguinte, o Japão, ele quer ganhar uma Copa do Mundo. E a solução proposta, assim, por um cara muito doido, é que a seleção precisa de um atacante egoísta, um atacante ganancioso, que marque muitos gols. E quando eles arrumarem esse atacante, o Japão vai ganhar a Copa do Mundo. É só isso que falta, só isso. Então, esse cara doido, ele cria o Blue Lock, que é um Battle Royale disfarçado de programa de treinamento, onde ele coloca 300 jogadores do ensino médio para se enfrentarem até sobrar um, que vai ser esse atacante, que vai salvar o Japão, né? Enquanto os outros 299 vão abdicar da chance de fazer parte da seleção japonesa. Então, inicialmente, minha impressão é assim, de que o autor acha que só o atacante que vai fazer a seleção ganhar, né? Só o atacante que faz, que resolve o jogo, né? Foda-se os outros 10 jogadores, se são bons ou ruins, tanto faz, né? O ponto é fazer gol. Isso eu acho meio burrice. Tudo bem que eu não entendo futebol, mas assim, se fosse isso, não precisaria de tanto jogador em campo, né? Mas aí eu comecei a assistir, fui assistindo, mas graças a Deus, a história, ela me surpreendeu a não abdicar de alguns elementos que me fazem, me apegam às histórias de esporte, né? Que me engajam nesse tipo de narrativa. Então, no final, eu dei meu braço a torcer. E posso falar que Blue Lock me surpreendeu, então é um anime que eu recomendo, tá? Mesmo sabendo de tudo isso, todos esses parangolês, eu recomendo. E outra coisa, assim, muito marcante desse anime são as músicas de abertura, que são muito boas. As duas, principalmente a segunda, assim, são maravilhosas. O próximo é um filme de terror e ficção científica com Nicolas Cage, que se chama Arcadia. Eu acho que não tem tradução para português, porque ainda não chegou no Brasil. E eu gostei, eu fiquei muito vidrada, eu fiquei muito angustiada e tensa com a história, que é sobre um mundo pós-apocalíptico, onde criaturas estranhas dominam ali a região dos Estados Unidos. Eu não sei, eu acho que também, e eu também acho que o filme não especifica se é uma dominação global, mas enfim, né? E essas criaturas, elas têm hábitos noturnos. Então, os humanos, eles precisam procurar abrigos antes de anoitecer. E o Nicolas Cage, ele criou seus dois filhos ali numa fazenda. E ele é muito paranoico com regras, sabe? Então, ele fica pegando ali no pé que tá todo mundo em casa antes de escurecer. Que ele precisa saber onde estão os filhos. Que os filhos têm que fazer o que ele manda, sabe? Que precisa cortar lenha, que precisa recolher isso, ajustar isso, enfim. E um belo dia, um desses filhos dele cai num buraco quando tava voltando pra casa. E o Nicolas Cage sai à noite pra encontrá-lo. No final, eu achei assim, um bom filme de monstro. Ele sabe criar atenção em quando mostrar ou quando não mostrar os monstros. E eu acho que lá no primeiro episódio de Apanhados, eu já tinha contado a bola, né? Nicolas Cage fazendo filme indie, altas chances de ser um filme bom. O próximo filme se chama Nunca Fui Santa. Ele é considerado um clássico cult lá do final dos anos 90 e que tem uma temática LGBTQIA+. E nesse filme nós acompanhamos a Megan, que é uma adolescente líder de torcida, ela é loira, bonita, tem um namorado atleta, sabe? Aquele bem padrão de filme adolescente. E um dia ela chega em casa, ela descobre que está sendo mandada para uma instituição que cura a homossexualidade porque os pais, as amigas e o próprio namorado acham que ela é lésbica. E ela realmente é, só que ela ainda não se deu conta. Então nós vamos acompanhar a jornada da Megan nessa instituição, né, lidando com as ironias que são cômicas, né, e também nonsenses do que é ensinado nessa instituição, das pessoas que estão ensinando ali, porque, por exemplo, a gente tem o RuPaul, né, que comanda o RuPaul's Drag Race, um reality de drag queens, né, que é um ícone da comunidade, né, atuando como um ex-gay que agora ensina homens a deixarem de ser gay, sabe, sendo que ele próprio, ele não aplica isso, né? Porque ele não deixou de ser gay. E a gente também vai tomando noções ali do que a dona do lugar enxerga como performance de feminilidade, de masculinidade, sabe? Umas ideias retrógradas de que mulher, ela tem que saber fazer as tarefas de casa, tem que se servir ao marido, enquanto homem, másculo, tem que saber consertar carro, sabe? Umas ideias assim de jerico. Então tem essas ironias que são engraçadas, mas no geral, assim, foi um filme que foi qualquer coisa pra mim. Ele é um filme ok, ele se destaca por conta do elenco, que tem as atrizes famosas, tipo a Natasha Leone, que fez Orange is the New Black, tem a Claire Duval, que fez VIP, tem a menina que tá fazendo Yellow Jacket, e outro destaque dele é a composição cromática dele, que é tipo, imagina um Wes Anderson só que com cores chapadas, porque dentro lá da instituição você vai ver, por exemplo, o banheiro, ele é todo lilás, então tudo ali são vários tons de lilás, ou é um padrão, né, é uma estampa com a maioria dos detalhes em lilás, ou a sala vai ser toda verde, com alguns elementos ali em cores que vão dar contraste. Então essa parte estética, ele é bem bonito, mas no geral eu achei um filme bem ok. Outro filme, e dessa vez, é um filme que eu tinha boas expectativas de me divertir, de gostar, e eu acabei me divertindo, mas eu não gostei como eu gostaria. Na verdade, assim, nossa, o final dele eu odiei, que é o filme chamado Abigail. Esse final, gente, ele estraga o filme, sabe? O filme tava indo mais ou menos bem, aí chega os 20 minutos finais, caga bonito, porque traz uma solução, assim, muito meia boca, e você tem que engolir, né? Fazer o quê, né? Você tem que aceitar que alguém escreveu isso, achou razoável, aí eles filmaram, acharam que ia dar bom, e não deu bom. E assim, eu também nem vou comentar sobre a parte de marketing desse filme, porque o trailer dá um spoiler, assim, gostoso sobre o que é a história. Então, eu não vou falar desse spoiler aqui na sinopse. Mas se você ficou curioso, se você for ficar curioso sobre esse filme, não assista o trailer. Qual que é a história de Abigail? É sobre um grupo de sequestradores que sequestram, quem diria, a filha de um milionário, a mando de outro milionário, né, ou pelo menos um chefe do crime, e eles vão passar ali 24 horas com ela, trancada numa casa, no interior ali, esperando o resgate chegar, né, o dinheiro do resgate. Só que coisas estranhas começam a acontecer nessa mansão, né? Que tá esses 5, 6 adultos e essa criança. E eu não vou dar spoiler das coisas que acontecem por ali, porque o trailer já dá esse spoiler. Que acaba tirando muito a graça inicial do filme, sabe? Porque o filme começa bem com esse suspense de, nossa, o que que tá acontecendo? Aí depois que ele revela, ele fica bem previsível e o final é uma merda terrível. E mesmo com esse final ruim, eu acabei me divertindo, sabe? Mesmo sabendo o spoiler. E eu me diverti porque, no geral, é um filme de sequestro diferente. Porque o que eles propõem ali tinha potencial. Só eles não conseguiram executar. Mas foi suficiente, né? O mínimo ali para garantir a minha diversão. Mas mesmo assim, eu não recomendo esse filme. A próxima coisa que eu tentei assistir, e essa não deu, realmente assim, não deu, foi a série Bebê Rena, que é a série da Netflix que todo mundo tava comentando há uns 2, 3 meses atrás. E assim, eu tentei assistir, eu não tanquei, como eu disse, desisti com 2 episódios. Eu tava achando muito chato, sabe? Eu achei ele todo muito chato, todo mundo desinteressante. E o que eu vou dizer agora, por favor, não me interpretem mal, porque eu sei de tudo o que o escritor, né, o ator, que também é o ator ali da série passou, e eu não tô desmerecendo nada do que ele passou, mas assim, nossa, eu não consegui gostar dele, sabe? Eu não consegui criar empatia por ele, eu não consegui criar empatia pela outra moça lá, a Marta, né? Porque assim, o que ela faz é um crime, é errado tudo, mas ele também não é um santo, né? Então eu tava esperando uma história que, né, ingenuidade minha, que me fizesse ter muita empatia por ele e querer odiar ela. Só que nesse caso, não, eu tava assim, odiando os dois. E novamente vou reforçar, né? Eu não estou desmerecendo o que ele passou. Nossa, não, não deu, ele não me desceu. E foi uma história que tava me deixando assim, desconfortável, mas não aquele desconforto que me instiga a continuar a assistir pra ver onde vai me levar, né? Não, tava me fazendo me sentir mal, sabe? Eu tava rodeada de pessoas que eu tava achando desagradáveis e eu só queria terminar com aquilo, sair dali. Então eu não consegui, não consegui e foi isso. Próximo é um livro que se chama Zona Morta, é um livro do Stephen King e foi um livro que me fez perceber que eu não gosto como ele conduz e como ele termina as histórias. Esse livro ele tem uma premissa interessante, só que ele sofre de um problema de desenvolvimento e também eu achei a sinopse dele enganosa, sabe? Porque o main event, né, o evento principal que é descrito na sinopse, acontece faltando 100 páginas para o final. Então ele não é tratado como o principal, né? O foco está nos rolês assim muito menos interessantes. O que que acontece nesse livro? Ele se passa ali nos anos 60, 70. O protagonista ele sofre um acidente de carro, ele fica em coma por 5 anos e quando ele acorda, tudo mudou, né? A namoradinha dele está casada com outro homem e agora ela tem um filho. A parte política, econômica, tecnológica do mundo, dos Estados Unidos, assim, virou de cabeça para baixo. E quando ele acorda, ele percebe que ele meio que despertou uma habilidade de ter visões quando ele encosta na pessoa, né? Quando ele toca na pessoa, ele tem um vislumbre de coisas, ele não consegue controlar o que ele vai ver, né? Mas ele vê coisas daquela pessoa. E a partir desse momento que ele percebe essa habilidade, tem muita enrolação, sabe? Muita enrolação. Ele no hospital, recuperando, blá 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 blá, tipo, não quero saber disso. Aí começa a ficar interessante, porque vai rolar as eleições dos Estados Unidos e o John, né, que é o protagonista, ele vai conhecer os candidatos, né, porque ele quer apertar a mão deles e ter esse vislumbre do futuro. E o John encontra um desses candidatos, que é um Zé Ruela do interior dos Estados Unidos, sabe? Um azarão que sabe sei lá por que tá concorrendo às eleições. E ele encontra esse cara, ele aperta a mão desse cara e ele tem a visão de uma guerra sendo desencadeada por esse cara no futuro quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E agora o John precisa impedir esse cara. Então, assim, a sinopse é boa. Essa ideia é muito boa. Daria, assim, pra render uma história muito foda, muito incrível. Só que o desenvolvimento é muito capenga, como eu disse. Essa parte dele descobrindo o futuro catastrófico do país acontece faltando 100 páginas no final e aí é atropelado, sabe? Fiquei desapontada, eu fiquei assim, triste. O potencial desse livro e o que ele é na realidade. E pra mim foi isso. Não recomendo esse livro, de jeito nenhum. Esse próximo aqui eu recomendo demais. Eu tinha altas expectativas, porque as propagandas sobre esse filme estavam altas. E foi muito divertido, inesperado. Só que eu queria ter gostado mais dele, sabe? Eu gostei muito dele, mas eu queria ter gostado mais. Que é o filme Hitman, que é uma comédia romântica que mistura ação e crime e que tá disponível na Netflix. O que que se passa nesse filme? A gente tem um professor universitário, assim, bem qualquer coisa. Ele é bem whatever, ele é um cara, assim, bem relevante, sabe? Chata, aquela pessoa meio chata, que não faz nada interessante na vida. Acho que o mais interessante dele é que ele faz bicos pra polícia. Ele ajuda a polícia a grampear criminosos. É isso. E um belo dia ele precisa substituir um hitman, que é um policial disfarçado de assassino de aluguel, que encontra a pessoa que quer solicitar, né, um assassinato. E a polícia vai lá, coloca, grampeia, né, o local, tudo, filma, para obter provas e assim prender esse solicitante antes do crime ser cometido. E esse professor universitário, né, ele tá meio assim, inseguro no começo, porque ele não usa ninguém, ele não tem personalidade. Só que aí quando ele encarna o personagem, né, nesse início, nesse primeiro trabalho, ele encarna. E ele se sai muito bem, você fica chocado, o pessoal da equipe dele fica chocado com essa transformação, sabe? Ele vira outra pessoa. E ele continua, né, ele é convocado mais vezes pra ser o Hitman. E a cada trampo dele, ele investe na caracterização desse personagem, sabe? Ele vai criando vários outros personagens. E aí ele vai colocando peruca, ele vai trabalhando em sotaque, sabe? Ele cria um backstory pra esse personagem que vai, assim, existir por 1-2 horas, só pra aquele momento, só pra pegar em flagrante a pessoa ali. E num desses casos de polícia, ele vai se encontrar com a mulher de um ricaço, que ela tá num relacionamento abusivo, né? Esse cara bate nela. E ela quer matar o marido por conta disso. Só que rola um clima ali entre os dois, né? O protagonista e essa mulher. E ele aconselha ela a desistir desse plano e pegar a grana que ia ser usada pra pagar o assassino e sair de casa, né? Fugir desse cara. Aí, depois de um tempo, eles se encontram. Aí eles vão ter um lance ali. E ela tá achando que ela tá se relacionando com o Hitman, né? Que é aquele personagem que ele criou pra aquele encontro. Então, a menina acha que ela tá namorando um assassino de aluguel e, por mais incrível que pareça, ela tá em paz com isso, tá de boa. E o fato do protagonista seguir em frente com isso, né, não consertar, explicar a situação, vai dar muita merda, sabe? Vai meter ele e ela numa situações, assim, cabeludas. Então, assim, o começo desse filme já é empolgante. Aí, o meio, que é essa parte do romance e tudo, eu achei meio arrastada. Porque tem uma quebra de ritmo, né? Tem essa desaceleração pra assentar essa parte do romance. E no final ele volta a ficar inesperado. E o cara que faz o professor universitário, que é o Glenn Power. Nossa, gente, ele é ótimo. Ele é versátil. Eu queria mais tempo de tela dele só mostrando ele se disfarçando, sabe? Ele se preparando. Ele interagindo com diferentes personagens, com diferentes criminosos. Eu queria mais tempo de tela dele. Queria ver mais. E eu achei um filme, assim, muito divertido. Ele toma alguns caminhos óbvios, mas chegando lá no que você espera que ele vai fazer, acontece algo que não é óbvio, sabe? Que você não estava prevendo. Então, assim, recomendo demais. Ele é baseado numa história real, que é muito louca. Muito louca, eu tava lendo depois que eu terminei o filme, que realmente existia um cara que era hitman da polícia e que realmente tinha esse prazer, tinha esse talento em encarnar, né, de personificar vários personagens. Então, vale a pena. Hitman, ele tá na Netflix e, assim, assistam. Agora eu vou falar de dois jogos. O primeiro deles é Little Kitty Big City, que é um jogo fofinho de um gatinho que cai da janela do seu apartamento, mas ele não se machuca, ele tá bem. E ele vai explorar a vizinhança ali, as ruas, perto da casa dele, para descobrir como que ele volta para casa. E nesse meio tempo, ele vai encontrar outros animais, ele vai ajudar esses animais, realizando quest, ele vai interagir com os humanos, porque você pode passar nas pernas dos humanos pedindo carinho, ou você pode derrubar os humanos e pegar os itens que eles estão carregando. Então, assim, é um jogo sem grandes pretensões, é um jogo fofo, divertido, meio que pra limpar o paladar. Eu recomendo, principalmente se você tiver o Game Pass. Eu não sei exatamente o valor dele na Steam, mas eu acredito que ele não saia por menos de R$60. E, sinceramente, ele não vale esse preço. Pega uma promoção, ou se você assina o Game Pass, aí você joga. Pagar um preço cheio nele, eu acho que não vale a pena. Eu joguei ele no Game Pass e ele tá com tradução para português. O outro jogo que eu joguei também tá no Game Pass e se chama Haunt, que é um jogo de aventura e exploração que também está traduzido para português. E lá você é um fantasminha que chega no além e que vai iniciar uma jornada de ascensão. E nesse meio tempo você também vai procurar por suas memórias, né? Você precisa se lembrar do que aconteceu quando você era vivo para alcançar ali o andar superior, né? E a primeira coisa que chama atenção nele é um visual cartunesco que remete a ilustrações feitas à mão. A própria animação da tela de carregar dos personagens ali, ela não é uma animação fluida, sabe? Ela é meio truncada para lembrar algo bem manual. O estilo também me trouxe referências ao pontilhismo, porque você tem poucas coisas ali preenchidas com cores sólidas. A maioria dos preenchimentos ali é linha, é traço, é algum padrão, é ponto. Ele é preto e branco, né? E é um jogo assim fofinho, só que tem uns elementos macabros. Por exemplo, quando você vai, se você tá seguindo um caminho ali, esse caminho tá iluminado, e quando você sai daquele caminho, a música, ela começa a ficar distorcida, né? Porque você não pode ficar longe da luz, já começa a aparecer uns olhos ali, sabe? Uns bichos estranhos. Então você fica meio apreensivo assim. Então é um jogo que, infelizmente, eu não consegui terminar. Eu acabei desistindo dele. Não porque ele tava ruim, eu não tava gostando. É só que eu não tava no clima pra aquele tipo de jogo. Mas eu quero voltar pra ele em breve. Eu vou falar em sequência de dois outros filmes que eu assisti. Um eu gostei, o outro eu não gostei. Vou começar com o que eu não gostei, que foi o I Saw the TV Glow, que é um filme de terror, drama, que ele estava sendo bastante elogiado, ele tá com uma nota boa lá no Metacritics, que é um ponto de referência pra mim. E eu fui assistir e eu achei ele decepcionante. O que que se passa nesse filme, né? São dois pré-adolescentes que eles se conectam, só que eles não viram bem assim amigos, por conta de uma série de TV que os dois assistem. E essa série de TV se chama The Pink Opaque, que é uma série, como que eu consigo descrever? Sabe aqueles programas da TV Cultura? Sabe aqueles programas infantis lá da década de 90, começo dos anos 2000? Pensa naquilo, no nível de orçamento, e mistura com Buffy, A Caça a Vampiros. Só que ao contrário dos programas da TV Cultura, o Pink Opaque, ele não era um programa para criança, né? Tanto que ele passava, acho que era 10h30 da noite. Tanto que o pai do protagonista não deixa ele assistir porque ele tem que dormir às 10. Mas assim, o nível de orçamento, de figurino, tudo, a estética me lembrou muito esse programa da TV Cultura, só que ele tem um ar mais macabro, mais sobrenatural, aterrorizante. E nessa história, né, nessa série, ela conta a jornada de duas amigas que elas compartilham de um laço psíquico. E elas estão ali em cada episódio derrotando um monstro da semana que é mandado pelo grande vilão da história, que é o Mr. Melancholic. E na vida real, né, fora da série, nós temos esse menino, né, um dos pré-adolescentes é esse menino que tem problemas com os pais e é uma pessoa bastante retraída, muito tímida. E já a menina, ela é revoltada com a vida, né, e em um certo momento ali ela desaparece. E ela vai reaparecer 10 anos depois. Ela vai de encontro com o outro menino, né? Esse amigo dela. E ela começa a questionar ele sobre as lembranças que eles compartilhavam ali na adolescência e dessa série de TV que eles assistiam juntos. É um filme que você começa assistindo, tá, legal, mas cadê o tchan, né? Aí chega nesse ponto onde a menina reaparece e ela fala assim, ó, do que você se lembra, né? Será que a gente tá lembrando da mesma coisa? Aí você já fica assim, meio desconfiado, tem um suspense ali, um mistério, tem uns flashbacks que não bate com o que foi apresentado no filme. E por mais que eu tava intrigada, assim, eu tava difícil ficar acordada. E era um filme que ele me chamou a atenção por essa parte de terror, mas também por ter uma temática LGBTQIA+, né? Que é uma metáfora que é trazida ali conforme você vai assistindo. Você vai entendendo como ela se encaixa na história e é muito interessante. Só que tem umas partes assim que não é explicada, fica implícito algo ali, mas logo depois o filme descarta, sabe? Tem esse problema no ritmo. E o filme, ele fez uma escolha aqui que me incomodou, mas muito mesmo. Porque assim, a gente sabe que é de praxe Hollywood colocar adulto pra interpretar adolescente, né? A gente já tá acostumado com isso, mas aqui ultrapassou todos os limites. Porque eles colocaram uma atriz de 29 anos interpretando uma adolescente de 15 anos, sabe? Então você não consegue engolir isso, tá? Porque tá muito na cara que ela não tem 15 anos, sabe? Ela tem quase o dobro disso. E eles fazem a mesma coisa com o protagonista. Eles começam com um ator que tá na idade que o personagem tem. Aí passa 2 anos, ele coloca um cara de 28 anos pra interpretar um menino assim de 14, 15 anos. E não faz sentido isso. Foi difícil de engolir, me deixava assim, não me deixava conectar com o filme. Sabe? Porque foi too much. Foi em excesso, chamava muita atenção. Tudo isso, sabe? Não me desceu, não consegui engolir esse filme. Então por isso que eu não recomendo, sabe? Não recomendo. Agora, ao contrário de I Saw the TV Glow, eu recomendo muito o filme Rivais. Esse era um filme que eu tava curiosa, só que eu não tava esperando muito dele. Quando eu terminei de assistir ele, eu fiquei assim, fascinada. O diretor, ele transforma tênis, né, o esporte, em algo interessante, sabe? Não pelo esporte em si, mas pelo que envolve ali o trio principal de tenistas, sabe? Sobre os ganhos e as perdas dentro e fora de quadra, a tensão sexual que é contínua ali naquele filme e que faz sentido pra história, porque o filme conta a história de 2 amigos tenistas que ele meio que se apaixona, não sei se apaixonar é a palavra certa, mas eles ficam meio fascinados por uma tenista muito promissora, que é a Zendaya, né, interpretada pela Zendaya, e ali se cria um triângulo amoroso não convencional. A Zendaya, ela não sofre por eles, sabe? Ela não se sente mal, fica assim, ai, qual que eu devo escolher, não sei mais o que, sabe? Aqueles drama que você espera de triângulo amoroso, aqui não acontece, sabe? Porque ela sente prazer em controlar eles, porque pra ela, o mais importante é o tênis, sabe? Eles ali são fichinhas. Durante o filme, você acompanha as indas e vindas, igual uma partida de tênis, né? No futuro, né? Porque a Zendaya, ela acaba se casando com um desses 2 amigos, né? E eles acabaram cortando relação com outro, e a Zendaya já não joga mais tênis, ela agora é coach do marido, então ela canaliza todas as exigências que ela colocava em cima dela mesma no cara, e esse cara tá tendo uma temporada ruim, e pra meio que levantar a moral, né, jogar um torneio ali que claramente ele vai ganhar. Só que o ex-amigo, né, vai competir também. Então, durante essa partida que eles vão disputar ali, você vai descobrindo o que aconteceu entre eles, né, o que se passou ao longo desses 13 anos, que é eles conhecendo a Zendaya ali ainda jovens e agora eles se encontrando depois, né? É palpável a tensão materializada ali naquele jogo, sabe? Pros três, porque tá os dois ali jogando e a Zendaya tá na plateia e você sente, você vê aquela tensão. E uma coisa que esse filme fez, que eu achei fenomenal, é que eu não era fã da Zendaya. Porque eu não assisti Euforia, eu não assisti Duna, eu só assisti os filmes dos Homens-Aranhas lá que ela faz e eu acho assim, whatever. E esse filme fez eu gostar da Zendaya, sabe? Porque a atuação dela que é fenomenal. Ela é uma personagem assim, que é controladora, que é ambiciosa, que ela tem um olhar sem vida em alguns momentos, um olhar de desprezo e de que tem algo morto dentro dela, mas ao mesmo tempo eu não conseguia odiar essa personagem, sabe? Eu odiava, mas também eu não odiava porque eu queria ver o que, que ela queria fazer em seguida. Eu tava muito fascinada em acompanhar ela porque tinha momentos que era muito imprevisível o que, que ela ia fazer, como que ela ia se comportar, como que ela ia lidar com aquela situação. Então, ela é a personagem mais interessante do filme. E eu gostei muito. Ela manda muito bem. Ela manda muito bem. Então, assim, recomendo. Rivais é um filme um pouquinho longo, ele tem umas 2 horas e 20, mas é um filme que te prende, que você não vê o tempo passar. E eu acho que ele não tá em nenhum serviço de streaming, mas ele já caiu do caminhão, ele tá disponível por aí, gente. Última coisa do mês de junho foi que eu terminei a série The Marvelous Miss Maisel. Faltava a gente assistir só a última temporada, que é a quinta temporada. É uma série do Prime Video, que eu gosto, assim, desde o início. Tanto que eu fiz recap das 2 primeiras temporadas aqui no podcast, há muitos anos atrás. E eu considero que é uma das melhores séries de comédias dos últimos anos. É uma série que ela não te deixa na mão, porque as temporadas são muito boas. Sabe, claro que tem umas temporadas melhores que as outras, mas não tem nenhuma temporada, assim, que abala o brilho da série. Sabe, nenhum momento que me fez, nossa, talvez seja a hora de desistir, porque a série não tá boa, sabe? Ah, não tá legal, não era como antes. Não teve isso. E eu fiquei muito triste que acabou, mas eu também fiquei feliz porque acabou muito bem, sabe? Acabou num momento muito bom. Pra quem não conhece The Marvelous Miss Maisel, a série, ela acompanha a Mid Maisel ali no final dos anos 50. E a Mid Maisel, ela tem a vida perfeita, né? Ela é dona de casa, ela é bonita, ela tem 2 filhos, ela tem um casamento estável, ela tem dinheiro, né? Porque o marido trabalha, também vem de uma família bastarda. Só que o mundo dela desaba quando o marido avisa ela que ele tá saindo de casa, que ele quer o divórcio e que ele vai morar com a amante. E a Mid, ela, com toda a razão, né, fica revoltada, então ela bebe todas, ela vai pro bar onde o marido se apresentava ali como comediante, né, fazia stand-ups como hobby, só que ele era horrível, e ela vai pra lá e coloca a boca no trombone, sabe, sobre a traição do marido. Ela sobe no palco e começa a falar o tanto que ela tá, assim, indignada que o marido dela trocou ela, que é uma pessoa, assim, incrível, uma mãe incrível, uma mulher bonita, não sei mais o quê, por uma secretária que não sabe a diferença de planta de plástico e planta de verdade, sabe? Faz esse fuzuê. E, ao contrário do marido, a mídia é engraçada. Sabe, a Mid é hilária e isso chama a atenção da moça que trabalha ali no bar, que acredita que a Mid, ela tem futuro como comediante e que ela devia perseguir essa carreira, e ela quer ajudar a Mid a perseguir essa carreira. Então, durante essas 5 temporadas, a gente vai acompanhar essa jornada da Mid em tentando virar comediante, né, passando por altos e baixos na parte profissional e pessoal da vida dela. Só que parece que a série, ela se passa, assim, num universo paralelo. Porque tudo ali é muito mágico, sabe? A ambientação, as situações, os personagens, são pessoas, assim, que, se elas existissem na vida real, elas seriam muito chatas, elas seriam insuportáveis. Só que eles, ali na série, eles são mágicos porque eles te cativam. Sabe, os defeitos, eles viram a parte engraçada, o humor daquele personagem. E até alguns problemas ali são engraçados. Por exemplo, nessa última temporada, tem a empregada que não trabalha mais lá pros pais da Mid, só que ela não consegue largar os patrões, porque os patrões, eles não sabem ligar um fogão, sabe? Não sabem acender a chama do fogão. E ó que a mulher, ela fez um livro com ilustração explicando como acender a chama do fogão, como passar um aspirador. Isso, na vida real, você ia ficar assim, gente, exploração trabalhista, crime, chama a polícia. Mas na série não, você tá dando risada, sabe? Nem passa pela sua cabeça que isso é exploração. Então, The Marvelous Miss Maisel tem essa magia. E uma coisa que eu garanto pra vocês é que você não encontra nada parecido com essa série atualmente. Então, quando eu terminei, bateu a felicidade que, nossa, a série terminou, assim, muito bem, ótima, me divertindo horrores, mas eu fiquei triste porque ela terminou, e também fiquei triste porque Eu não vou achar uma substituta à altura, sabe? Não tem nada ali que vai... Não tem nenhuma outra série que vai preencher do mesmo jeito esse vazio que The Marvelous Miss Maisel deixou. Vou ficar repetindo várias vezes, tentando convencer vocês. É uma série que eu terminei, assim, com um quentinho no coração e que eu recomendo muito, muito mesmo. Assistam The Marvelous Miss Maisel. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio, eu vou falar de uma série de espionagem que eu tô, assim, apaixonada. Nossa, tô muito feliz que finalmente eu vou falar dessa série. E eu vou falar de um filme de terror, assim, que eu tava ansiosa pra assistir, com altas expectativas, e elas foram atendidas, e ele tem tudo, assim, pra ser o melhor filme de terror desse ano. Então eu vejo vocês aqui 2 semanas, se tudo der certo. Um beijo, se cuidem, e tchau, tchau!